Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Ah, então não adianta anotar o início é tal, porque ele só vai pegar essa. Tá, ele só vai pegar a partir de agora, então, teoricamente. Tá. Não, show de bola, então. É, só posso anotar o fim. O início, ele vai saber. Luquinhas, vamos começar, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta com mais um Do Your Job Podcast. É, o podcast para falar do melhor time do planeta Terra. Eu sempre aqui com meu companheiro, arroba Coach Varandas. Bruno, final de semana conturbado e tal, mas a gente tem muita notícia para falar. É, quais são as expectativas aí para esse podcast? Como você tá? Tudo bem?
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eu tô cansado, Celo, Tem sido uma semana pesada aí, mas começando, né, com a derrota do Patriots, um jogo que, bem, não foi o que a gente esperava. A gente vai ter muito para falar sobre isso, tem muito para falar sobre o jogo dificílimo que a gente tem aí no próximo final de semana. Tem muita notícia, muito comentário, muita coisa para a gente falar no podcast de hoje, então vamos embora.
Vamos começar então com uma notícia que chocou um pouquinho. No início dessa semana, o Deion Sanders, Hall of Famer, etc.
Hoje jornalista,
falou que garante as fontes dele que o Patriots vai conseguir algum recebedor para ajudar o Patriots nessa parte final da temporada. Ao mesmo tempo, tem muita gente falando do Antonio Brown. O Antonio Brown tem postado algumas coisas, inclusive algumas até meio ácidas quanto ao Robert Kraft, mas no sentido de que quer voltar a jogar. E o Tom Brady tem curtido alguns posts, né, algumas coisas do Antonio Brown. Não se sabe se é ele, não se sabe se é outro recebedor, mas a gente está aqui fazendo o nosso papel de trazer a notícia e também deixar nossa opinião, nossa análise sobre isso. Bruno.
A gente vai ver muita notícia, a gente sempre vê muita notícia, muita gente especula sobre as coisas, mas a gente não tem nada de garantido. Agora, o Deion Sanders vem e afirma e garante que o Patriots vai trazer alguém. Só que acontece que a gente está num momento da temporada onde não pode mais haver troca, a gente não tem mais grandes nomes aí que não estejam empregados. Então, para mim, a gente tem três possibilidades de nomes aí que podem vir a ser cogitados. Um é, obviamente, o Antonio Brown, que, assim, particularmente eu não acredito muito devido a tudo que se passou e as postagens ácidas contra o Kraft, né? E ao fato de que se ele for alocado em algum time, ele provavelmente vai para a lista de exceções do comissário, não vai poder jogar, e o Patriots vai começar a dever um dinheiro alto para ele, né? Então, assim, eu acho pouco provável. O segundo nome, eu acho que poderia ser cogitado, é o Rob Gronkowski, que também está sem time, está aí, teoricamente, aposentado, mas garantiu que não vai jogar essa temporada.
Não só isso, Bruno. O prazo para ativar o Gronkowski, para ele voltar, venceu há uns 3 dias atrás, depende de quando você está escutando esse podcast, mas, se não me engano, foi dia 3 ou 4, ou 2 ou 3 ou 4, não sei. E agora ele não pode mais ser ativado esse ano, só ano que vem, independente do que aconteça.
Então, o único nome que ainda me soa plausível é o Dez Bryant, né? E eu particularmente não acho que seja uma grande adição a esse momento da temporada, né? Ele talvez produza mais que o Nakiel Harry ou que o Jacoby Myers, talvez, é um jogador experiente, é um jogador que demonstrou muita qualidade ao longo da carreira, mas ao mesmo tempo é um jogador que no final da sua carreira mostrou problemas com drops, teve lesões.
Mostrou problemas físicos também.
Já tá parado há algum tempo aí. Então, até que ponto o Demarius Thomas seria realmente um reforço? O Dez Bryant seria realmente um reforço, algo que ia agregar a situação do Patriots, né? Então, assim, eu não. Se alguém tiver aí, comenta aí no post no Twitter, né? Relembra a gente, mas eu não consigo pensar em outro nome que possa ser plausível para a situação que o Deion Sanders está levantando aí.
Eu concordo com você. Acho que vejo, então, unanimamente entre a gente aqui esses dois nomes. É claro que o Dez Bryant, a gente sempre fica na expectativa pelo jogador que foi, mas a gente tem que entender todo o contexto. E uma coisa que as pessoas às vezes não falam é diferente eu estar treinando sozinho e eu estar jogando na NFL. O seu corpo muda, a sua velocidade muda, o seu atletismo muda. Então, assim, ainda que ele volte e volte bem, inerente a ele, a gente sabe que o fato dele estar afastado já vai fazer ele voltar abaixo, independente do que aconteça. E aí tem que ter a questão de ele vai voltar abaixo do quê? Do que ele era ou abaixo do que ele estava no final da carreira, entendeu? Então já é complexo. E quanto ao Antônio Brown, eu não tenho nada a acrescentar. Realmente eu acho complicado devido a essas postagens ácidas que a gente tem visto aí, apesar desse burburinho que tem se falado. Antes de passar para a próxima notícia, que você falou até, se alguém tiver alguma coisa, comenta. Galera, voltem a mandar para a gente perguntas que a gente quer incluir o nosso quadro de volta, que são perguntas que vocês trazem. Pode falar com o Bruno, que o Instagram é @coachbarandas, ou no Instagram do programa, que é @doyourjobpod, ou no meu Instagram, ou Twitter, qualquer coisa que vocês queiram, que é marcelo.aragão01. Marcelo.aragão01.
Arroba Céu Aragão era muito mais fácil, cara.
Tá bom, era, não é mais. Mas enfim, podem dar um salve lá, porque a gente gosta de trazer esse. Eu vou lembrar também no final, mas a gente gosta de trazer esses. A participação de vocês no nosso programa.
Primeiro a gente trazer conteúdo, mas a gente sabe que sempre fica algum tipo de dúvida, sempre fica alguma coisa que vocês queriam que a gente tivesse falado e a gente não falou.
E pode ser qualquer coisa.
Tragam isso pra gente que a gente vai trazer, porque a gente quer fazer um programa bom pra vocês, né? Então, tragam esse conteúdo, tragam a vontade de vocês que a gente vai trazê-la aqui pro programa.
Exato. Eu acho que um outro tópico legal de a gente falar, tem muita notícia pra gente falar essa semana, no geral, é Gilmore contra Hopkins, né? O Hopkins tweetou que como é que era a história, Bruno? Deu branco agora.
O Hopkins falou algo do tipo de que é muito complicado ele produzir alguma coisa quando
Isso.
tá se dobrando nele o jogo inteiro, né? Que assim fica difícil. E aí o Gilmore, ele reagiu bastante, de forma muito muito forte, né? Ele falou que o Hopkins foi dobrado em apenas, sei lá, duas, cinco jogadas. Eu não vou lembrar agora o que o Gilmore falou.
E quer ficar falando sobre isso.
E que ele quer ficar falando demais. E a gente, na verdade, o que a gente vai ver foi que o Hopkins, ele teve cinco catches em seis targets, né, para 64 jardas. E o Gilmore estava em pessoal nele em apenas duas, né, dessas recepções que ele teve, permitiu duas para 37 jardas e tudo no quarto-quarto, quando culminou no quarto touchdown lá do DeAndre Hopkins, né? Então, assim, a gente mais uma vez vendo alguém tentando falar e diminuir a defesa do Patriots, mas a gente vendo aí o Gilmore fazendo um grande trabalho na secundária, tirando aí talvez discutivelmente o melhor recebedor da NFL. E o Hopkins pode falar o que ele quiser, o Gilmore é o melhor corner da NFL e limitou bastante ele no jogo.
E a gente sabe quando chega nos playoffs aí, a história mostra que tem jogos que o Hopkins acaba sem nenhum catch ou com um catch, enfim, vamos ver. Deixa eu ver. Um fato interessante foi que também acho válido a gente mencionar. Essa semana saiu. Semana passada saiu uma notícia que vários jogadores do Patriots estariam doentes, etc. E hoje saiu uma notícia do. Hoje não, essa semana, do Boston Herald, né, que é um jornal que fala sobre várias coisas de Boston, e estava falando que as gripes começaram, a temporada meio que de gripe nos Estados Unidos começou num nível um tanto alarmante, principalmente em Massachusetts, local onde o Patriots está localizado, no geral. E, inclusive, o Patriots viajou para esse jogo com dois aviões separados, um com jogadores doentes e outro com jogadores saudáveis. E assim, cara, não adianta a gente falar que isso não conta, né?
É, isso aí vale a gente lembrar que, assim, não é uma coisa de você ter mandado um jogador viajar em separado ou dois jogadores viajarem separado, não. O Patriots, ele teve que viajar com uma boa parte do seu plantel em separado porque estavam gripados, né? A gente não tá falando de um resfriadinho, a gente tá falando de gripe, né? De um vírus aí. E o elenco muito debilitado, muita gente ficou limitada ao longo da semana e não treinou muito bem. O Patriots, os seus atletas, os seus treinadores, estão todos rejeitando veemente a ideia de que o Patriots perdeu pelo fato de que estavam gripados, né? Que perdeu, perdeu, levanta a cabeça, próximo jogo. Mas a gente sabe, né, que isso debilita muito o atleta que não está jogando em 100% do seu potencial, que está jogando muito aquém do esperado. Estava mal preparado, não consegue performar no ideal. E não é uma coisa que está acontecendo, obviamente, só com atletas. É algo que está acontecendo no Nordeste dos Estados Unidos muito forte, onde se encontra o Patriots no estado de Massachusetts.
Principalmente quando a gente está falando de um esporte extremamente físico, como é o caso do futebol americano, né? Você não conseguir performar em alto nível, obviamente influencia. Próximo ponto que a gente queria trazer é a questão do kicker do Patriots. Para quem não sabe, semana passada a gente tinha o Nick Folk. Nick Folk teve uma crise de apendicite. O Patriots cortou ele, é bem cruel, né, esse mundo da NFL, diga-se, abrindo e fechando parênteses, e contratamos o Kyle Forbath. Apesar disso, o locker room do Nick Folk continuou intacto lá no vestiário do Patriots. Depois desse jogo e uma atuação questionável do Kyle Forbath, o Patriots cortou o Kyle Forbath e, ainda no início da semana, o locker do Nick Folk continuava lá. Para muita gente queria dizer que ele ia voltar, etc. Mas no final das contas, não está mais lá, ele não tem mais locker room. E o Patriots, então, até o momento, a gente está gravando hoje um pouco mais tarde, dia 5 do 12, né, quinta-feira, e o Patriots ainda não tem kicker até o momento. E a minha aposta vai ser no Bailey, nosso punter, que chutava no high school. Mas a gente não tem kicker para esse jogo até agora.
É uma situação preocupante, né? E o que eu vejo com essa situação é o Patriots não achando ter ninguém disponível no mercado que vale a pena, e que para trazer alguém ele prefere arriscar com o Jake Bailey, né? Então vamos ver no que vai dar isso aí. Provavelmente é capaz que a gente veja um índice maior de tentativa de quarta descida, né? Principalmente ali naquela zona entre as 50 jardas e as 35, 40, né? Onde é um punt teoricamente ruim e um field goal muito difícil, né? Então, vamos ver o Patriots de repente tentando mais quartas descidas, tratando mais. E não é só o fato de treinar, de tentar mais quartas descidas. É tratar o jogo naquele espaço de campo como uma situação de quatro descidas. Por que que eu digo isso?
Exato.
Porque não é você tentar três vezes e, ah, não consegui, vou tentar a quarta. É você, em vez de se programar para conseguir 10 jardas em três tentativas, você se programar para conseguir 10 jardas em quatro. Ou seja, numa terceira para 10, você não vai estar visando o first down, você vai estar visando que uma. Vai estar visando 7, 8 jardas para você se colocar numa quarta mais alcançável. Entendeu? É você tratar o jogo de uma forma diferente e não só você falhar e partir para uma quarta descida. Mas vamos ver se o Jake Bailey consegue performar aí, ou se, por algum acaso do destino, agora em cima da hora para o jogo, o Patriots aparece com o kick, o que eu duvido muito.
O que eu duvido muito, porque se não me engano, você tem que ativar o jogador 2 dias antes do jogo. Eu não tenho certeza, posso estar cagando uma regra aqui, mas eu lembro que tinha alguma questão assim. Mas eu cago regra com. Se você cagar a regra, uma coisa para a vida de vocês. Se você cagar uma regra, mas com uma confiança, sabe, uma prepotência, é bem provável que as pessoas comprem a cagada de regra, entendeu? Se eu não tivesse falado que estava cagando regra, tu ia acreditar.
Uma mentira dita com muita convicção, repetidas vezes, se torna uma verdade, né?
Exato, exato. Tudo essa questão. Por fim, não, ainda temos mais duas noticiazinhas aqui. Bart Scott, ex-linebacker do Jets, veio novamente. Começou aquele ciclo do Patriots de chamar o nosso time de underrated e depois a galera fica puta quando a gente abraça a causa de underrated, né? Esse é o momento que a gente se encontra, e que toda quase toda temporada tem isso. e a galera fica ainda chateada e revoltada que o Patriots se chame de underrated quando a própria mídia trata o trata dessa forma.
É, exatamente.
E aí o Bart Scott veio a público dizer que o Patriots, novamente aquele papo que acabou dessa vez e que toda vez que o Patriots chegou aos playoffs, não tendo o home advantage até o Super Bowl, ele não conseguiu nada, e a gente sabe que isso aí é uma mentira. A gente tem que lembrar aí de Kansas City ano passado, de Pittsburgh em 2004, Bruno lembrou também Pittsburgh em 2001, isso assim, a gente... conversando, a gente lembra de algumas questões onde o Patriots conseguiu ir na casa do adversário, sair com a vitória, ir para o Super Bowl e ser campeão da NFL. Então, assim, mais uma vez, isso me irrita bastante, que é essa questão que eu falei, a galera trata o Patriots como underrated e fica chateado quando o próprio Patriots, os próprios jogadores abraçam essa causa. Não consigo entender, cara. E assim, todo grupo de WhatsApp eu tenho discussão quase todo dia quanto a isso. E aí eu tenho que soltar aquelas figurinhas do Belichick tomando suco de laranja, essas porras assim, porque, cara, é inacreditável. Enfim. Por fim, o Ted Carras sofreu uma torção, né, um estiramento do ligamento colateral medial do joelho e pode perder aí, nada muito grave, mais de 1 a 2 jogos, e a gente vai ficar... com o center, acredito eu, que deve entrar de center, é o James, o Ferentz, né, que entrou no último jogo. E aí a gente também já entra no ataque nesse jogo, que foi... eu acho que você quer começar falando da OL, ou você quer começar falando do...
Eu acho que se a gente falou já aí de Ted Carras e James Ferentz, né, não tem por que não. Esse é um jogo, ao mesmo tempo, ruim... para a OL, né? Quando você para para pensar de um ponto de vista de jogo aéreo, mas um jogo onde a gente viu o jogo corrido dar uma leve melhorada, talvez, a gente pode dizer assim. Não foi o ideal, assim, mas a gente viu o jogo corrido melhorar um pouquinho. O Isaiah Wynn permitiu uma pressão no QB, o Joe Thuney permitiu 2 hits e 2 pressões, o Ted Carras não permitiu nada, mas teve um tempo limitado aí de jogo. O Marcus Cannon com 2 sacks e 1 pressão. O James Ferentz entrou no lugar do Ted Carras e permitiu 2 pressões. Shaq Mason com 1 pressão. E tiveram 2 sacks, quer dizer, 2 hits e 1 pressão creditados ao Tom Brady, né? Eu não sei por que eles deram... Talvez situações que o Brady saiu do pocket ou enfim. Mas que foram creditadas ao Tom Brady.
Lembrando que é o PFF que traz esses stats, que faz esses stats, a gente só traz aqui e discute.
Exatamente. Tanto James White, Matt Lacoste, Ben Watson, Marshall Newhouse, Sonny Michel não permitiram nenhuma pressão. O Tom Brady foi pressionado em 27,5% dos seus dropbacks, né? Que foi um pouquinho melhor do que a média da temporada aí, que está sendo de 29,7%. Já no jogo corrido, a OL fez um trabalho um pouco melhor, né? Não foi um grande jogo, mas a gente viu aí o James White carregar a bola 14 vezes para 79 jardas. O Sonny Michel começou o jogo muito bem, e aí a gente viu os snaps dele caírem drasticamente, e ele terminou o jogo com 10 carregadas para 45 jardas, uma boa média, mas um volume baixo, né? E o Rex Burkhead jogou só 4 snaps, carregou a bola 3 vezes, e teve um passe na direção dele, num outro passe, né? Então assim, o jogo corrido melhorou um pouquinho, não foi ruim, mas a proteção do passe da OL do Patriots foi muito ruim, assim, talvez porque os caras estivessem debilitados.
O Wynn tava debilitado, foi pro vestiário e voltou pro jogo, diga-se de passagem.
Perde o Ted Carras no meio do jogo, né, que é o center, que é a âncora ali de tudo. O James Ferentz não tinha tido nenhum snap na temporada ainda. E aí não é só o que o center permite, mas é como ele destabiliza também os guards. Então, assim, vamos olhar isso aí com uma pitada de desconfiança e vamos ver como o time reage na semana que vem. Foi reportado aí pelo New England Sports News que o Patriots está muito confiante no James Ferentz para a semana que vem. e pro resto da temporada, caso o Ted Carras não possa jogar. Mas pelo que o Celso já falou aí, não parece que é algo muito sério. Parece que o Ted Carras volta em poucas semanas. Mas o Patriots confiante com o James Ferentz pro tempo que for necessário.
É, até porque a gente não viu nenhuma grande movimentação de roster, né? Nessa semana, o que seria natural caso o Ted Carras fosse vir a perder um tempo maior, né? Seria natural o Patriots ir atrás de algum center ou de algum jogador desse tipo, porque é uma das posições mais importantes aí da OL, e não é qualquer OL. Às vezes um guard pode jogar de tackle, ou pode jogar do outro lado, mas center não é bem assim, a gente sabe como funciona. Eu acho que, falando um pouquinho do Tom Brady que você falou, os stats dele já puxando, ele teve 24 passes completos de 47 tentativas, 326 jardas, 3 touchdowns e uma interceptação. Novamente, o Tom Brady está longe de ter a melhor temporada da carreira dele. É notório que ele não está jogando tão bem, porém eu não acho que esteja num nível tão alarmante quanto a galera tem dito. Eu lembro de, nesse podcast aqui, inclusive, e anteriormente discutindo com amigos, já ter tido alguns períodos de vários anos que às vezes o pessoal falava: ah, o Tom Brady agora cai, não sei o que, agora tá caindo de produção, etc. E a gente sabe que, assistindo os jogos, de fato a gente sabe que ele podia estar jogando melhor, mas que ele tá fazendo algumas coisas impossíveis, dado a posição que ele tá. Como o Bruno falou, ele tem sido bastante pressionado. O Patriots estava sendo creditado até esse jogo como a oitava pior OL protegendo o QB na NFL. E assim, a movimentação de pocket dele continua muito boa. E é natural isso quando você muda todos os alvos de uma temporada para outra, basicamente. Você entrar em conexão novamente, criar essa conexão, estar sendo pressionado o tempo todo, que vai te minando a cada snap. Assim, são coisas que dificultam o trabalho dele. Longe de estar passando a mão na cabeça, mas a gente é longe também de criar todo esse alarmismo que tem se criado em cima disso, né, Bruno?
Eu não acho que o Tom Brady seja nem de longe o problema da...
Exato.
Né? A gente vê aí o Tom Brady, ele tá na sua melhor temporada? Não, não tá. Ele tá na temporada ideal? Não, não tá. Mas a gente está vendo aí uma série de fatores, né, que colaboram para essa situação em que o Patriots se encontra no momento, né, e que culminam no jogo do Tom Brady. A falta de estabelecimento de um jogo corrido, os recebedores, que cada semana você tem um corpo de recebedores diferentes jogando. Tudo que a gente já falou na semana passada, né? Eu concordo que o jogo do Tom Brady caiu, isso é normal, isso é esperado, né? Já se especula isso há anos e anos e anos, a gente finalmente está começando a ver acontecer, mas não é uma grande queda, a gente está vendo aí fatores que realmente atrapalham muito o Tom Brady, principalmente essa incerteza do corpo de recebedores, a OL que permite uma pressão imensa nele, né? E o jogo corrido que não está sendo estabelecido. Fora isso, você tem aí as lesões no corpo de recebedores. O Mohamed Sanu voltou a esse jogo, mas teve apenas aí 19 snaps no jogo, né? Ainda bem limitado. O Jacoby Myers teve 60 snaps para 19 do Sanu. O Myers tá jogando bem? Tá jogando bem, tá melhorando, né? Mas assim, o Sanu ainda é o cara que deveria estar tendo mais snaps e tá limitado, né? Já que a gente falou do número de snaps aí deles, a gente vê aí, aqui o Harry teve 22 snaps, Julian Edelman 79, Felipe Dorsett 61. Então, assim, o corpo de recebedores ficando saudável, né?
E o Harry é claramente um pouco, que eles chamam lá fora de out of page, né? Com o QB em alguns momentos, e isso só se pega com o tempo. A gente falou que isso poderia acontecer, ele voltou, fez dois jogos bons, mas não jogos que a gente sabe o que ele pode vir a render, mas é natural para o tempo que ele ficou parado, é natural. É como se ele tivesse... É como não, ele jogou um pouquinho naquela época antes da temporada, se machucou, ficou parado sem treinar há muito tempo, né? Então, assim, inclusive tem se falado que poderia até o Tom Brady host alguma clínica com alguns recebedores, alguma coisa relacionada a um treino fora das facilities do clube, né, do Patriots, pra, justamente porque é uma questão de entrosamento aí que também tá faltando um pouquinho, sabe?
Você tem aí caras como o Jacoby Myers e o Nakiel Harry, que são rookies, né? O Nakiel Harry especialmente, que ficou fora aí 10 semanas sem poder treinar com o time. E isso limita muito o atleta, né? Vamos ver. Eu não gosto de ser super otimista, né? Eu acabo sendo às vezes, mas eu acho que a gente está numa situação real onde a gente tem que dar tempo ao tempo e vamos ver tudo se encaixando, né? O jogo corrido melhorando, a OL dando um jeito de proteger o Brady. Os adversários têm que dar um jeito de ficar livres, downfield. Mas eu acho que o grande ponto. Acho que agora que a gente já falou um pouco aí de tudo, né? Uma opinião geral que eu tenho sobre o ataque é. O que o Patriots não identificou essa temporada ainda, e que demorou para identificar na temporada passada, é achar a identidade da equipe, sabe? E é muito difícil você ter sucesso quando você não achou a sua identidade. Ano passado o Peixe tentou passar muito a bola e nas últimas, sei lá, 6 a 4 semanas da temporada o Peixe se identificou como um smash mouth team, né? Um time que vai correr a bola, que vai ser físico. E o Peixe vem tentando ser esse time nessa temporada e não vencendo. Também tem tentado trabalhar a bola no fundo do campo e não tem conseguido. Então, assim, cabe ao Patriots, cabe ao Josh McDaniels, que ganha muito mais dinheiro que eu, ao Belichick, que ganha infinitamente mais dinheiro do que a gente aqui, olhar para o time e identificar qual é o ponto forte desse time, qual é a identidade, o que eles fazem bem, e fazer isso repetidas vezes, assim como identificaram na temporada passada, né? Vamos ver isso, e eu acho que uma vez que o Patriots identifique qual é a identidade do ataque, assim como a defesa identificou muito cedo que era uma defesa de man coverage de pressão, quando o Patriots identificar qual é a identidade do ataque, a gente.
E não só isso, eu acho que é importante mencionar para os mais alarmistas, principalmente torcedores brasileiros, e lá fora também, tá, no geral, mas que ano passado o Patriots perdeu para. A gente teve 4 ou 5 derrotas ano passado, né, se não me engano. E foram todas para times que não foram aos playoffs. Então a galera fala: ah, o Patriots não ganhou do Ravens, não ganhou do Texans, times que vão para os playoffs, não sei o quê. E ano passado a gente perdeu para times que não foram, que todos os times que não foram aos playoffs. Pittsburgh, Steelers, né? E acho que foi isso. Teve mais um. Jacksonville Jaguars. Foram todos os times que não foram playoff. Então, no final das contas, e a gente foi lá, como o Bruno falou, de fato, identificamos cedo qual era a identidade do ataque. A defesa levou esse campeonato pra gente e o ataque foi muito físico. Ele falou: a gente vai correr, você sabe que a gente vai correr, e você vai ter que fazer o seu melhor para parar a gente correndo, porque se você não parar, a nossa defesa vai garantir a gente. E é isso. E foi assim que a gente foi campeão. Então, acho que é um conjunto de tudo e assim, vamos ter um pouco mais de calma. É óbvio que, às vezes, o nosso lado torcedor se aflora mais, né? Porque a gente gosta do time, a gente quer ver o time bem. É natural isso. Mas a gente tem que ter um pouco sempre de tranquilidade, porque, principalmente, outros esportes são assim, mas principalmente o futebol americano, cara, é muito mais complexo do que qualquer análise, qualquer achismo nosso, no geral.
É, perfeito. Exatamente isso.
Passando aqui para o lado defensivo do campo, o Bruno já deu uma palhinha. A gente começou falando lá atrás do Stephon Gilmore, então vamos falar primeiro da secundária. Eu acho que foi um jogo que. Eu acho que, se não me engano, é o Mike Hayes que faz isso no Twitter, que no final do jogo sempre põe os emotions, dando tipo ups and downs do jogo. Logo que acaba o jogo, ele faz isso. E eu vou ter que concordar com ele. O Jonathan Jones, ele deu aquela setinha para baixo, como se tivesse caído, porque ele permitiu aí. 3 passes completos em 5 tentativas para 61 jardas e um touchdown e 2 passes defletados, né? É óbvio que nossa, o número não tá ruim, mas assim, no touchdown, nos 2 lances, ele estava completamente perdido, apesar dele ter conseguido tirar a bola lá na jogada anterior.
Fazendo target em cima dele cedo no jogo, né?
Sim.
Buscando ele, buscando matchups, tanto com o Will Fuller quanto com o Kenny Stills, né?
E são 2 speedsters, né? São 2 caras muito rápidos.
O Jonathan Jones é um cara que vinha crescendo muito nas últimas semanas, já, né? Vinha fazendo grandes jogos, mas teve essa queda aí nesse jogo. Vacilou bastante, mas ainda assim, se você for parar pra pensar, não são linhas tão preocupantes. Se pensar em 3 de 5 para 61 jardas, uma média de 20 por passe, e um pouco mais de 10 por target, um TD e 2 passes defletados, não foi assim algo tão ruim. Mas houve sim uma queda no jogo dele. Mas ao lado dele a gente vê Gilmore permitiu 4 de 5 para 47 jardas, né? Sendo que 2 dos 4 em marcação em zona, onde ele apenas reagiu ao passe. Patrick Chung, 3 de 4 para 44. Jawan Bentley, 3 de 3 para 24. Donta Hightower, 2 de 3 para 21 e 1 TD. Donta Hightower muito mal no touchdown, né? Não gostei de como ele se posicionou naquela bola, foi esquisito. Devin McCourty, 1 de 1 para 15. Kyle Van Noy, 1 de 1 para 14 e 1 TD. Jamie Collins, 1 de 1 para 8. Jace Jackson, 1 de 2 para 6 jardas e 1 TD. É o Jace Jackson que eu achei que estava muito bem no jogo, né? Muito bem mesmo.
E se não me engano, o TD que ele permitiu foi o do Tyrande, que veio em motion e foi uma jogada de misdirection, que assim, tinha bastante gente na frente, que ele se chocou. Então assim, não estou eximindo ele de responsabilidade, mas foi uma jogada muito bem desenhada do ataque de Houston.
Sim. O Jace Jackson que teve aí o Will Fuller na maior parte do tempo, né? E fez um bom jogo. O TD que eles deram aí no Jackson foi o TD da trick play do DeAndre Hopkins, que ele deu a bola pro DeShaun Watson. Tá anotado aqui.
Ah, tá. Não, que beleza.
Foi o primeiro TD que ele permitiu a temporada inteira e não foi um TD em que ele tinha uma responsabilidade de cobertura, né? Ele se posicionou mal ao identificar o reverso como sendo a trick play, quando ele ainda tinha um speed option depois disso e acabou entregando, né? Então, teoricamente não era a responsabilidade dele, mas ele tinha que estar mais ligado para parar isso. Os linebackers do Patriots tiveram bastante dificuldade para marcar os running backs tight ends, né? Como a gente falou aí, o Kyle Van Noy permitindo 14 jardas e 1 TD, o Jamie Collins permitindo 8 jardas, o Hightower permitindo 21 e 1 TD, o Jawan Bentley permitindo 24 jardas, né? A gente falou tanto da versatilidade dos linebackers do Patriots, mas a gente não viu isso sendo expressado em questão de jogo aéreo nesse último jogo. A gente não viu eles mandando tão bem quanto a gente estava acostumado na cobertura. Talvez uma má utilização de uma tentativa de usar personagens mais pesados com o Jawan Bentley, com o Kyle Van Noy e Hightower para parar o jogo corrido, né? E aí acabar sobrando para caras pesados para marcar o passe. Quando em outros jogos a gente via pacotes mais com Kyle Van Noy e Donta Hightower jogando na linha de scrimmage para pressionar, e você ter aí o Jamie Collins, o John Simon, até o próprio John Bentley, que mandou mal nesse jogo, em espaço na cobertura. Vamos ver como é que o Patriots vai se alinhar contra um ataque ainda mais versátil de Kansas City na semana que vem.
Eu acho que você tocou num ponto importante, cara. Eu acho que a gente precisa descobrir aí, tirar o melhor proveito desses nossos linebackers para eles renderem melhor, principalmente ou marcando running backs, ou marcando tight ends, ou se a gente vai jogar com o Chung marcando tight ends, e não só para esse jogo, tá? Mas para daqui para o final da temporada, inclusive pensando em playoffs, que são times que fazem bastante isso. Deixa eu ver aqui que mais. Falando um pouquinho do nosso front seven aí. Oi?
Teve também do pass rush. A gente viu o pass rush não indo mal como mandou na semana passada, né? A gente viu o Patriots não conseguindo nenhum sack contra o Dallas. O Hightower teve um sack, duas pressões. O Van Noy, um sack, duas pressões. Lawrence Guy com duas pressões. Adam Butler, duas pressões. Chase Winovich com um sack. Terrence Brooks com uma pressão e John Simon com uma pressão, né? O DeShaun Watson foi pressionado em 35,7% dos seus dropbacks, né? Comparando aí com o Tom Brady nesse jogo, o Tom Brady foi pressionado em 27,5%, né? Então, um bom trabalho aí do front seven do Patriots no jogo aéreo. Pressionou o DeShaun Watson, mas o DeShaun Watson tem aquela capacidade de estar pressionado, conseguir sair do pocket, criar espaço. O Patriots teve a tentativa de deixar limitar como ele saía, deixar ele preso dentro do pocket para ganhar o jogo passando, e conseguiu por algum tempo, mas o DeShaun Watson teve bastante sucesso saindo do pocket e completando seus passes ao longo do campo.
Inclusive, falando em pass rush, teve um lance também bem polêmico, ao meu ver, no touchdown, longo, e que foi em cima do Jonathan Jones, que a gente já falou, onde há um nítido holding no Kyle Van Noy, que provavelmente chegaria no Deshaun Watson. E dois, três lances anteriores, eles deram um holding igualzinho do Wynn, se não me engano. Então, assim, óbvio que não estou acreditando na derrota para isso, mas me incomodou bastante esse lance. Porque quando passa no highlight, do próprio highlight do jogo que você vai ver, você consegue identificar que foi um holding claro.
Né? E aí no jogo corrido, o front seven também performando muito bem, né? O Patriots permitiu apenas 52 jardas corridas em 23 carregadas, né? Limitou bastante o jogo corrido do Texans. O Carlos Hyde correu 10 vezes para 17, é uma média de 1.7. O Duke Johnson correu 9 vezes para 36 jardas, menos de 3 jardas e meia por carregada, né? E a gente viu aí o Lawrence Guy com 5 stops, né? Lembrando, quando eu falo stop, o tackle que para um jogo de corrida, não é qualquer tackle, não é um tackle que você dá o tackle no wide receiver, ou, enfim, é apenas para parar uma jogada de corrida, né? Lawrence Guy com 5 stops, Dont'a Hightower com 3 stops e um tackle errado, Van Noy com 3 stops, Dennis Shelton 2 stops, Jamie Collins 2 stops, Dietrich Wise 1 stop, Jonathan Jones 1 stop, Landon Roberts 1 stop, John Bentley 1 stop, John Simon 1 stop e um tackle errado, Chase Winovich 1 stop e um tackle errado, Jamie Collins 1 stop e 2 tackles errados, Jace Jackson com tackle errado, Stephon Gilmore com tackle errado, Shaquille Calhoun com um tackle errado, né? O Lawrence Guy foi o líder em tackles do time nesse jogo, com 7 tackles totais, né? Uma coisa que você não costuma ver aí de um DL que joga 2-gap, né? Que joga ali na contenção, né? Então, assim, um grande jogo do Lawrence Guy e o Peyton fazendo um grande trabalho parando o jogo corrido do Texas. Só tinha que ter conseguido traduzir isso também em limitar as oportunidades e parar o jogo aéreo do Texas, o que não foi possível. O Deshaun Watson acabou com um grande jogo aí e pontuaram bastante, 28 pontos aí nessa defesa, que não costuma permitir tanto ponto, né?
E falando do Deshaun Watson, ele teve 18 passes completos de 25 tentativas para 234 jardas e 3 touchdowns, ou seja, um jogo muito bom. Ele errou apenas 7 passes, não completou apenas 7 passes que tentou. Mas isso demonstra também como teve big play, né? Porque eles não correram tanto e tiveram apenas 25 tentativas de passe. O quanto a nossa defesa ficou bastante tempo em campo, né? Muito porque o ataque não conseguiu.
Exatamente.
Eu acho que a gente tem mais alguma coisa sobre esse jogo, Bruno, que você queira dar?
A defesa teve problemas, principalmente porque o ataque teve problemas em ficar no campo no primeiro tempo, então acabou sobrecarregando a defesa, que permitiu o big play. E a gente tem que ver o ataque do Peixes achar sua identidade e conseguir ser dominante dentro dela, coisa que não está acontecendo até agora.
Isso aí eu já tinha concordado e volto a assinar embaixo aí. Passando para o último tópico aí do programa, já que a gente ainda não tem perguntas, então por favor mandem perguntas para o próximo episódio, vou lembrar hoje de novo, mas vamos falar um pouquinho do próximo confronto, que vai ser Patriots e Chiefs. A gente volta a jogar no Gillette Stadium, né, em casa, contra o Kansas City. O jogo aqui no Brasil vai ser às 18h25, aquele segundo jogo da tarde, e aí vai ser um jogo complicado, né? O Kansas City, eu achei que a galera saiu um pouquinho, falando um pouquinho do time do Kansas, depois que o Mahomes voltou, onde eles conseguiram, se não me engano, uma vitória sem o Mahomes e uma derrota, não lembro, algo do tipo, ou foram duas vitórias sem ele, não lembro, mas com o fato do Ravens ter crescido, saiu um pouquinho do holofote esse time do Kansas City. O Mahomes saiu um pouquinho do holofote. A imprensa americana tem falado menos do Kansas City. E isso me incomoda, porque não é porque eles estão fora do holofote que eles são um time ruim. Eles estão 8-4. Se não me engano, acho que são líderes de divisão. Deixa eu ver aqui a classificação. Sim, são líderes de divisão. O Raiders está atrás. Vamos classificar. E o Bruno já falou, já deu uma palhinha. É um ataque extremamente dinâmico, com dois running backs bons, uma OL decente. Teoricamente, um tight end que não sabe bloquear, mas que é um dos melhores recebendo passe. E o Tarik Hill, que é um filho da puta fora de campo, mas dentro de campo é um cara, é muito não real a velocidade que ele tem dentro de campo. e que eles vão, até vai ser interessante a gente ver como que o Patriots, como que essa nossa defesa vai se portar aí, dado que teria teoricamente dois caras para dobrar, o Kelce e o Tyreek Hill, né? Como eu estava falando. Do outro lado da bola, eu não vejo essa defesa do Kansas City como uma defesa tão boa assim. Para mim, eu continuo achando que esse time do Kansas City, independente de eu estar falando que o Patriots vai ganhar deles no pós-temporada, se viesse enfrentar ou etc., mas contra qualquer time da AFC, ou, eventualmente, se eles vierem a chegar no Super Bowl, eu não acho que esse time tenha um potencial justamente porque falta, uma defesa mais consistente para esse time do Kansas. Então a gente vai ver aí um ataque provavelmente carregando esse time para esse final de temporada e para os playoffs. E a gente tem que saber se portar. E o nosso ataque, como o Bruno falou, precisa aparecer e pontuar bem contra uma defesa que não é tão boa, para que a nossa defesa consiga ficar o mínimo possível em campo e fazer boas jogadas contra esse ataque bem forte, né, Bruno?
O Saulo levantou muito bons pontos. Eu acho que o ataque do Kansas City é um ataque muito forte, mas é um ataque que tem um match bom com a nossa defesa, né? Não tem um jogo corrido extremamente dominante, tem permitido pressões no quarterback, né? Quando você tira o Tyreek Hill do jogo, que é muito difícil de se fazer, mas que o Patriots conseguiu fazer na final da AFC, não acho que vai ser tão fácil dessa vez. Andy Reid é um grande desenhador de jogadas, é um grande cara fazendo game plan, e ele não vai permitir os mesmos erros que houveram no AFC Championship Game do ano passado, né? Mas o Patriots, o Tom Brady, mas o Bill Belichick também é um gênio, por sua vez, defensivo, e vai buscar outra forma de limitar esse jogador. E aí sobra o quê? Sobra o Travis Kelce, né, que vai ser a grande dificuldade. O Patriots tem tido dificuldade com o Tyrande, né? Vamos ver como o Patriots vai fazer isso. Eu acredito que a gente vai ver aí o Donta Hightower ou outro jogador fazendo jam na linha de scrimmage antes de fazer o pass rush, e o Patrick Chung assumindo depois daí. Ou mesmo o J.C. Jackson, acredito que até o Jamie Collins tem uma chance de estar nessa função, é um cara bem dinâmico nesse ponto, né? Mas acredito que o Jamie Collins vai estar mais focado aí na parte de pressão. No ano passado a gente viu muito o Peixe trabalhar a alternância dos 10 e dos DTs, quando tinha um front de 4 homens, né? Com os 10 jogando por dentro, os DTs jogando por fora, para confundir o Mahomes e deixar ele dentro do pocket. Vamos ver como o Patriots vai tentar confundir o Mahomes dessa vez, como ele vai tentar segurar ele no pocket, porque a gente sabe que, apesar de um grande QB passando, ele faz a maior parte do seu dano passando a bola em movimento, passando a bola fora do pocket, né? Vamos ver como o Patriots vai tentar limitar ele ali dentro e como eles vão fazer para fazer o double team no Tyreek Hill. Duvido muito que a gente veja o Stephon Gilmore marcando o Tyreek Hill, não é um bom matchup para ele. Acredito que a gente vai ver ou o Jonathan Jones ou o J.C. Jackson nesse cargo aí. E possivelmente até mesmo o Devin McCourty no Travis Kelce. Né? Vamos ver isso. E como o Celo falou, eu acho que esse é um bom jogo pro ataque se firmar. É uma defesa fraca de Kansas City, que tem tido problemas com o pass rush, né? É um bom jogo para o OL tentar se estabilizar, pro Patriots dominar o jogo corrido e abrir espaço pro Tom Brady passar a bola, né? Não é uma grande secundária. Eu acho que é um jogo que o Patriots vai ter. Vai ser uma boa oportunidade para achar a identidade que a gente tanto fala do Patriots.
Perfeito. E tem um ponto também, na verdade, dois pontos. O primeiro é que você falou aí do Mahomes. Não só isso, né, cara? Eu acho que para você que começou como sendo técnico de QB, fisicamente falando, o Mahomes faz algumas coisas que são questionáveis, né, na técnica, mas que fisicamente a gente não acha que é possível, às vezes, né? Alguns passes. Eu acho que um dos maiores exemplos disso...
Oi? Como foi no jogo passado, todo mundo batia palma para aqueles passes que ele fazia, que ele corria para a direita e fazia um puta passe cruzando o campo inteiro para o lado esquerdo. E todo mundo batia palma. Eu lembro de uma bola nessa do ano passado que um defensor capou o deflection, a interceptação, o que quer que fosse. E todo mundo, nossa, o Mahomes é incrível. E na verdade, assim, eu não estou discutindo que o Mahomes é incrível. É provavelmente hoje o melhor quarterback da NFL. Mas... isso é uma grande responsabilidade com a bola, né? E na semana passada, nessa última rodada, a gente viu ele escrambando para a direita, soltando um passe desses, tentando cruzar o campo e sendo interceptado, né? Que ele faz essas jogadas incríveis fisicamente, mas que são muito arriscadas. Eu não considero algo correto ou responsável de um QB que está tentando ganhar o jogo fazer.
Eu acho que o único ponto que que é questionável, mas que ele faz e faz bem, e é uma coisa que você não se deve fazer, pelo que eu sei, você me corrige aí, mas é, às vezes é passar a bola com o pé de, com peso no pé de apoio, né? Com peso no pé de trás, certo? E ele faz muito isso porque ele tem um braço muito forte, e ele coloca a bola, às vezes, sim, com tanta força, mas às vezes, como o Bruno falou, esse excesso de confiança pode atrapalhar e pode ser benéfico pra gente, né?
O que ele faz é incrível. Ele consegue manter a precisão do passe dele, não deixar o passe dele flutuar, mesmo com peso na perna de trás, o que fisicamente não é correto, mas ele consegue, né? Mas eventualmente a gente vai ver na pressão ele passando assim, a bola vai flutuar demais, e eu acho que a defesa do Patriots vai estar esperta para capitalizar nesse momento.
Perfeito. E o último ponto que eu queria trazer desse jogo é, por que não, na verdade, não sei nem se isso vai acontecer ou não, mas por que não colocar o Gilmore no Travis Kelce, principalmente quando ele abrir de slot ou até de wideout, como a gente vê ele fazendo?
Cara, eu acho que é uma possibilidade, não é algo que eu faria. Eu ainda tentaria usar o Gilmore para anular alguém menos físico do que o Kelce. Eu acho que você tem boas possibilidades de fazer o jam na linha de scrimmage e depois deixar alguém assumir. Mas a gente já viu o Peixe fazer isso em outras épocas, né? Com a Kib Talib no Jimmy Graham e coisas do tipo. Vamos ver como que o Peixe vai se ajustar. Eu acredito que, principalmente quando o Travis Kelce não estiver alinhado junto à OL, né, como um tight end de ofício, é possível que a gente veja isso. Mas não foi o que o Peixe demonstrou nos últimos confrontos com o Kansas City.
Ou eventualmente até numa red zone, talvez, já que o range do Gilmore é bem comprido, né? Apesar de, obviamente, ele ser mais fraco que o Travis Kelce.
Sim, sim.
Enfim. Acho que é isso. Acho que o último ponto que a gente sempre termina o programa são os nossos palpites. Obviamente, semana passada a gente não computa quando o Patriots perde. Mas, Bruno, comece dando seu palpite para esse jogo aí. E lembrando que o placar está 1-1 entre eu e você essa temporada.
Vamos lá, eu acho que vai ser um jogo onde a defesa do Patriots vai dar trabalho pro Kansas City, o ataque vai se reencontrar e o Patriots ganha de 32 a 13.
Então, Bruno, 32 a 13. Bem confiante na nossa defesa mesmo contra esse ataque. Eu tô confiante na nossa defesa contra esse ataque, porém, não para ceder apenas 13 pontos aí. Eu acho que vai ser um jogo um pouco mais... vão ter vários pontos, apesar de que eu acho que nossa defesa vai conseguir parar naquele momento crucial do jogo. Então, por isso que eu vou apostar aí 32 também, mas eu vou apostar 32 a 21.
Pela saco!
Você sempre vai inventar o jeito de falar isso, de trazer isso. Já aproveita aí que já tá chorando.
A mesma quantidade de pontos que eu, cara.
Whatever. Já aproveita aí e despeça-se aqui no final, do recadinho final e termina o programa, Bruno.
Galera, mais uma vez um prazer estar aqui, infelizmente depois de uma derrota. Isso vai melhorar na semana que vem, quando a gente comemorar mais uma vitória sobre o Kansas City Chiefs, né? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Mandem as perguntas para a gente poder estar introduzindo os assuntos da vontade de vocês no programa. Afinal de contas, o programa é para vocês. E quanto mais a gente puder limitar a falta de criatividade no Celo, melhor. Esse final de semana passado, a gente teve também as semifinais da Liga BFA, né, a Liga Brasileira de Futebol Americano, que a ESPN já transmitiu na segunda-feira a final do Campeonato Feminino, que o Curitiba Silverhawks ganhou de 21 a 20 de virada sobre o Bangu Castores, né? O jogo estava 20 a 0 no terceiro quarto, né? E aí num estilo Patriots e Falcons, os Curitiba Silverhawks virou. Grande atuação aí do elenco do Silverhawks. E a gente teve também os jogos, as semifinais entre Timbó Rex e Tubarões do Cerrado e Galo Futebol Americano contra João Pessoa Espectros, que eu não vou falar os placares porque a ESPN vai transmitir esses jogos na segunda e terça-feira da semana que vem, né? Eu tive o prazer de estar na ESPN para estar fazendo o comentário desses jogos. O jogo do Timbó Rex contra o Tubarões do Cerrado foi comentado pelo meu amigo coach Paulo Henrique Tidos, da Portuguesa Futebol Americano, e eu comentei o Galo Futebol Americano contra João Pessoa Espectros. Foram dois jogaços. Espero que vocês conectem aí na ESPN, assistam esses jogos, que apoiem também o futebol americano brasileiro, não só o futebol americano da NFL, né? Foi um grande prazer estar lá na ESPN com o Paulo Mancha e com o Matheus, né, para estar tá fazendo esses jogos. E espero que vocês sintonizem lá, acompanhem o nosso trabalho. E daqui a 2 semanas a gente fala um pouquinho que vai ter a final da Liga BFA, né? Eu não posso revelar os times aqui, porque eu espero que vocês assistam o jogo com curiosidade, com atenção para ver o que acontece. Valeu? Mais uma vez, um prazer estar aqui. E semana que vem a gente se vê depois de uma vitória do New England Patriots sobre o Kansas City Chiefs.
E aí, então é só para vocês verem também que esse podcast não é brincadeira, não é qualquer coisa. As pessoas que atuam nele, incluindo meu amigo aqui, obviamente, o Bruno, realmente não só gostam do que faz, mas é bom, né? O cara não seria chamado para comentar e não estaria aí sendo head coach à frente dos principais times do Brasil se realmente não entendesse do que fala.
Nossa, fiquei
Esse é
até
só mais um
honrado aqui
podcast.
agora, cara. Obrigado.
É isso, moleque. Tamo junto. Tamo junto. Esse foi mais um episódio do Do Your Job Podcast. Mande as perguntas pra gente pelo arroba Do Your Job Pod no Twitter ou pro arroba Coach Barandas, que é o Bruno, ou pro arroba Marcelo.Aragão1. Não errei mais, Marcelo.Aragão1. E aí, dialoguem com a gente lá também. Vira e mexe a galera fala comigo lá no Twitter, a gente dialoga, a gente comenta uma notícia ou outra e faça as perguntas voltadas também para o podcast, que a gente quer trazer esse quadro de perguntas de novo, que era sempre agrega ao conteúdo do podcast. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.